Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 3. Hebreus 11, de 1 até 40, ou seja, o capítulo todo, é uma unidade literária muito bem definida. O povo que veio de letras aí sabe bem o que eu estou falando. Existem unidades literárias que são estabelecidas no meio de um texto mais amplo. E esse capítulo particularmente, embora para nós apareça como prosa, mas ele na verdade foi redigido inicialmente como verso, na forma de poema hebraico, dentro da tradição literária, lembrando até um pouco os textos de Salmos, os textos mais poéticos dentro da Escritura. Desde o capítulo 6, o autor já começa a estimular os leitores a uma vida de perseverança. Ele tinha preparado inicialmente, através da comparação entre a nova e a antiga aliança, a perspectiva do melhor contra o pior, a perspectiva da sombra que se torna luz, a perspectiva de que abandonar a revelação completa e abraçar uma revelação parcial não traria nenhum ganho, traria perda. Então ele vai fazendo uma série de colocações até que chega ao capítulo 6. E no capítulo 6 ele começa a estimular as pessoas que leriam ou que ouviriam a leitura dessa carta, a fim de que tivessem a manutenção da sua vida com Cristo através do ato da perseverança no Senhor. Quando chegamos ao final do capítulo 10, que há poucos sermões atrás já começamos a trabalhar, e o último trecho do capítulo 10 foi o sermão passado, nós temos mais uma advertência quanto a negligenciar a pessoa de Jesus Cristo. Isso é seguido imediatamente pelo encorajamento que o autor dá para que os leitores confiem e mantenham a perseverança na fé. É como se ele tivesse o fechamento daquele período inteiro que vai até o final do capítulo 10, até o versículo 31, mais ou menos, em que ele adverte, promove advertências profundas, exorta, ensina, chama a atenção, mas agora ele começa a endereçar os leitores para um viés mais prático. O que fazer diante dessas advertências que foram dadas? Tudo isso preparava o texto para o início do capítulo 11, para entrar no capítulo 11, porque a epístola vai terminar. Se nós estivéssemos lendo de forma corrida, sem a exposição sermonal, como nós estamos fazendo, daqui a pouquinho terminaríamos. Mais 20 minutos de leitura, a carta termina. E tudo isso ele estava preparando para o final da carta, seguindo o modelo da escrita grega. Aí está o Lucas aí, que é o especialista em grego. Mas a escrita epistolar grega tinha modelos, e ele segue esses modelos aqui. E ele está indo para a conclusão, ele está indo para o desfecho. E nesse desfecho, ele quer exaltar a posição do verdadeiro crente, que sabe quem é o seu Senhor e que vai se colocar diante dele como deve ser colocado. E aí nós aprendemos já uma lição de saída: não basta reconhecer que existe o Senhor, mas é necessário sermos servos dele e seguirmos o nosso Senhor como ele definiu que quer ser seguido, e não de qualquer jeito. E essa epístola vai finalizar dessa maneira. O capítulo 11 talvez seja conhecido por nós como o capítulo da fé na Bíblia inteira, porque começa assim: ora, a fé é a certeza, e por aí vai. A fé é logo o começo dessa ideia, é logo trazer a fé. Ao longo do capítulo, pela fé, pela fé, pela fé, vai se repetir por 21 vezes. É uma ênfase muito intensa, como poucas vezes nós vemos na Escritura Sagrada, uma repetição tão numerosa e tão intensa em apenas um capítulo da Escritura. Ele já tinha retratado a desobediência de Israel e aquilo que tinha dado consequências tão ruins na primeira aliança. E ele retrata pessoas lá atrás, que tinham ouvido a mensagem do Senhor, mas que não tinham obtido proveito dessa mensagem, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Capítulo 4, versículo 2, no finalzinho. Deixando muito claro que não basta apenas conhecer e ouvir a mensagem. A mensagem das boas novas, ela é fantástica, maravilhosa, mas ela tem que descer da mente para o coração. Não adianta apenas conhecer. Cognição não salva ninguém, é coração transformado. E isso também vem sendo martelado aqui pelo autor. É preciso ter fé, porque essa fé da qual o autor começa a nos falar agora é exatamente a fé que não é procedente do nosso próprio ser, mas é aquela fé que, uma vez dada por Deus, nos faz responder favoravelmente aquilo que o próprio Deus tem para nós. A fé natural não consegue isso. A fé humana não consegue isso. É preciso que seja a fé que o próprio Deus nos dá. E dentro disso, nós entramos no capítulo 11. Aqueles primeiros foram obstinados. Você sabe o que é obstinado na Escritura, né? É cabeça dura, sabe? Não sejais obstinados, não sejais cabeça dura, tá? Cabeças duras. Eles eram obstinados a seguir por um caminho que lhes parecesse melhor, como o povo de Israel, sempre se desviavam. Sabiam, mas não obedeciam. Sabiam, mas não perseveravam. E isso de nada lhes adiantava. As instruções de Deus pareciam não ter reflexo sobre aquele povo, e de tempos em tempos era necessário chamá-los novamente à fé. Portanto, nessa perspectiva, é a confiança que o crente expressa quando enfrenta, da sua própria natureza, uma incredulidade ostensiva. E é esse vencer a nossa própria incredulidade que podemos traduzir por essa fé. Nós vamos dividir em três partes, uma parte para cada versículo. O primeiro deles é a fé. Nós temos visto aqui um dispositivo que nos permite entender quem é cristão e quem não é cristão. E é impressionante como esses três versículos nos ajudam a classificar quem é e quem não é de modo aberto. Cristão é aquele que não apenas reconheceu o senhorio de Cristo, como, uma vez tendo feito isso, passa a perseverar no caminho de Cristo. Não existe cristão autêntico que, tendo sido convencido dos seus pecados e da necessidade da justiça do Cordeiro de Deus, e tendo aderido pela fé a Ele, não persevere nos seus caminhos. A perseverança, jungida à fé, são os elementos que nos permitem ter um halo comprobatório de quem é e quem não é. Vejam bem, o Senhor não nos manda julgar e não nos manda arrancar o joio. Mas Ele, por outro lado, diz: é pelo fruto que vocês vão conhecer quem é. E o fruto de quem é filho de Deus é alguém que tem a fé pertinente à salvação e à condução diante de Deus, ao mesmo tempo em que essa fé também o faz perseverar até o último e glorioso dia na presença de Deus. Essas duas coisas precisam andar juntos. O verdadeiro cristão pode passar por tudo. Pode passar por toda forma de dúvida, de perturbação, de tentação, de perseguição. Pode falhar, pode pecar, pode cair. Tem até um falso versículo, né, na onda dos fakes, né, tem um versículo fake, que eu já vi pregador dizendo, como está escrito, né, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Isso pode ser uma verdade, mas não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Mas é uma verdade. Nós tropeçamos e caímos e o Senhor nos soergue da terra em que caímos. Passamos por tudo isso e muito mais, mas se ele tem fé, ele é cristão verdadeiro, se ele tem a fé dada por Deus, ele vai voltar, vai ser corrigido, consertado e vai continuar perseverando. Titubeou, cansou, fragilizou, amornou, mas o Senhor o traz de volta e ele persevera até o final. Então nós precisamos nos perguntar: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que é fé? Porque o autor chega a esse versículo, no início do capítulo 11, com veemência. Ele já estabelece o princípio da designação do que é fé, como se todo mundo ali já soubesse. Vejam bem, ele não faz rodeios, ele vai direto. Vocês sabem o que é fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ele não faz questão de explicar muita coisa, ele já diz o que é. Porque eu e você sabemos o que é fé. Nós não precisamos fazer um seminário teológico para aprender o que é fé, porque ela parte da transcendência de um Deus triuno que se relaciona com o seu povo e ele próprio nos concede, de modo para além do físico, a percepção do que é a fé, que entra em nosso coração pela dádiva do Senhor e que se fixa em nós como um marco que nos identifica, sendo nós diferentes de todos. Todos os seres humanos naturais que não têm o Senhor e todos os demais seres vivos. O que é fé? Como é uma pessoa de fé? Como é que a fé se demonstra? E se nós não conseguirmos responder a essas perguntas, que são mais amplas, nós teremos dificuldade de responder perguntas que são mais pessoais. Eu tenho fé? Será que eu tenho fé? A minha fé é verdadeira? A minha fé é real? Essa fé que eu tenho vai durar por toda a minha vida? Vai me sustentar durante as tribulações e as dificuldades? Vai me conduzir em segurança até eu chegar aos portais eternos? Como é que nós vamos responder essas perguntas de ordem pessoal se não conseguirmos responder as perguntas mais amplas? E eu gostaria de dizer para vocês que a fé, de alguma forma, é uma espécie de sexto sentido. Sabe, todo mundo sonhou em ter sexto sentido alguma vez na vida. Pois, crente tem, e é a fé. E por que o sexto sentido? Quantos sentidos naturais nós temos, gente? Hã? Cinco. Eles são naturais, eles são sensíveis. Né? Quais são eles? Tato. Paladar. Visão, audição, olfato. São os cinco sentidos que nós temos e tem esse nome porque nos permitem sermos sensíveis a esses elementos que nos rodeiam. E por que eu digo que a fé é um sexto sentido? Porque ele não está tangenciando elementos naturais. Ele vai para além do que é natural. Ele transcende. É um sentido que não é sensível naturalmente falando, mas é sensível na estatura do Espírito. Por isso que quando nós tratamos de fé é preciso descartar elementos físicos para identificar a nossa fé. Nós não identificamos a nossa fé por elementos físicos, sensíveis, porque a fé está em outro nível. A fé é de uma esfera diferente dos sentidos naturais. É por isso que não adianta você dizer o fulano ali fez e aconteceu, quando ele fez isso aconteceu aquilo, olha que pessoa de fé. Não é assim que se mede a fé de uma pessoa. A fé de uma pessoa se mede pelo tanto que ela reconhece do senhorio de Cristo e pelo tanto que ela vindica a perseverança diante do Senhor. É assim que se mede a fé. E é por isso que lá na glória é muito possível que nós nos encontremos com gente laureada pelo Senhor, que nunca foi reconhecido, era aquele irmãozinho sentado no cantinho do banco, cuja fé era preciosa aos olhos de Deus e que perseverou até o final, enquanto muitos estavam sendo abrilhantados pelas luzes nos palcos e púlpitos da vida e que talvez tivessem uma fé pífia se comparado com aquele irmãozinho e irmãzinha lá do canto. Porque a fé não se mede pelo que nós fazemos. O que nós fazemos está no mundo sensível. A fé está no mundo invisível. É de Deus. Está no mundo do Senhor, não está no nosso mundo. Mas a fé do mundo não sensível deixa reflexos e amostras no mundo sensível. E é por isso que nós percebemos algumas coisas. Não como designativos, mas como perceptivos da fé e da perseverança de alguém. A fé, então, se dirige àquilo que nós não vemos. Está aqui escrito. A convicção de fatos, de coisas que não se veem. Por que que eu tenho convicção de coisas que eu não consigo ver? Porque aquelas coisas das quais eu estou convicto e que eu não vejo, estão fora do sensível. Só pode ser convicto se eu estiver em outro nível, que não é o desta natureza corrompida e caída. E nós precisamos compreender bem, aquilo que não vemos não necessariamente é aquilo que desconhecemos. Deu para entender? Aquilo que não vemos não necessariamente é igual ao que nós não conhecemos. Ou seja, a fé é a certeza do que não vemos, não a certeza do que nós não conhecemos. É a certeza do que não vemos. Porque há muitas coisas que são invisíveis simplesmente porque ainda não vimos. Como as promessas relacionadas ao escatom, ao término de tudo, à glória eterna. São promessas, nós temos fé nelas, foram prometidas pelo Senhor, Ele não mente, Ele não se arrepende, nós sabemos que aquilo é verdadeiro, ainda não vimos. Por quê? Porque ainda não aconteceu. Simplesmente por isso. Mas nós temos convicção de que aquilo procede do Senhor e que aquilo é uma verdade, só que é uma verdade ainda não vista e por isso ainda não conhecemos. Vamos ver. Se você perseverar junto comigo, a gente entra junto lá. Mas há outras coisas que são invisíveis simplesmente porque não podem ser vistas, como o próprio Deus. Não pode ser visto. Aliás, nem na eternidade nós temos a promessa de ver Deus, tá? Talvez tenhamos que tirar o cavalinho da chuva com a curiosidade de ver Deus. O que a Bíblia diz é que nós vamos ver a luz da sua glória. Agora, vamos deixar isso para depois, né? A nossa fé precisa ser construída sobre um fundamento sólido. Porque a nossa fé vai ser construída sobre a fala de um Deus que é totalmente justo, santo, perfeito, verdadeiro. E por isso nós cremos. Nós não cremos porque aquilo é verossímil à nossa primeira análise. Nós não cremos porque aquilo parece bacana. Nós não cremos porque nossa mãe, nossa avó nos ensinou daquele jeito e simplesmente cremos. Nós cremos porque procede de Deus. E se procede de Deus, é para crer. Entenda eu agora ou não, se foi Deus quem disse, é para eu crer. Isso só é possível se eu tiver o mecanismo da fé verdadeira, essa fé do versículo 1, acontecendo dentro de mim e agindo no meu coração. Por isso que essa fé só é pertinente a quem é salvo. Porque somente uma fé inoculada pelo próprio Deus pode gerar essa percepção no coração humano. A fé natural não faz isso. Aquilo que Deus nos diz em sua revelação, então, passa a ter um peso de realidade mesmo que ainda não tenhamos visto. É por isso que é uma convicção, é uma certeza daquilo que ainda esperamos, daquilo que não vemos. Por quê? Porque quem falou que vai acontecer é Deus. E se Ele falou, vai acontecer. E essa é a âncora da nossa fé. E o que Deus falou ganha um peso de realidade tão intenso como as coisas do nosso mundo sensível que nós conseguimos tocar, cheirar, sentir. E para nós, que somos crentes, nós precisamos estar sempre confiantes quanto ao que nós esperamos e totalmente convencidos da realidade prometida por Deus, daquilo que ainda não vemos. Então, de modo muito prático, quando nós olhamos para as definições possíveis de fé ao longo da Escritura, nós nos deparamos com textos dos Evangelhos, por exemplo, que associam diretamente a fé à pessoa de Jesus Cristo como sendo o objeto por excelência dessa fé. E aí nós começamos a fazer uma relação. O apóstolo Paulo usa essa relação direto. Fé tem a ver com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, de todas as promessas do Pai, É a mais excelente, a maior, a mais perfeita. E com um detalhe, ela já se cumpriu. Nós não temos nem mesmo que duvidar, porque ela já se cumpriu. Não temos direito de duvidar, né? O conceito de fé precisa ser compreendido aqui. Primeiramente, no contexto desse capítulo 11, para que a gente se aproprie dele. Porque a partir do versículo 4, próximo sermão, nós vamos começar a ver uma galeria de pessoas. Os antigos, vamos falar deles agora. Os antigos que puseram sua total confiança em Deus. Entre os antigos, os que viveram no passado, muitos não confiaram em Deus. Mas esse capítulo 11 vai falar daqueles que, sendo do passado, confiaram no Senhor. E para o autor aqui, fé é simplesmente aderir às promessas de Deus e depender da palavra de Deus de tal maneira que a gente possa permanecer fiel até o fim ao Filho de Deus. Amém? Versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Se no versículo 1 ele falou da fé, no versículo 2 ele vai fazer uma relação entre os antigos e a fé. No versículo 3 ele vai fazer uma relação entre nós, os de hoje, e a fé. A fé, os antigos e os de hoje. Na relação com a fé. Esses antigos que são mencionados aqui são os anciãos do povo, aqueles que não eram simplesmente mais idosos em relação aos outros, ou seja, mais experientes, mas eles também eram, na maioria das vezes, além disso, pessoas muito respeitadas no povo, no meio do povo. Tinham respeito das pessoas. Isso tem uma relação direta com o capítulo 1, versículo 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, são os antigos, que volta a falar no capítulo 11, aos pais, pelos profetas. Aqui no começo do capítulo 11, ele já faz uma remissão ao que ele escreveu lá no comecinho, ainda no primeiro versículo. E foi esperando aquilo que eles não comprovavam, esperando firmemente coisas naturalmente ainda não vistas, que os crentes da antiguidade, da primeira aliança, se tornaram participantes da mesma fé que nós. Eles são participantes da mesma fé e da mesma salvação, tendo confiado firmemente naquilo que não tinham visto. E no ápice da revelação em Cristo Jesus se unem a nós, por terem confiado no mesmo Cristo, mesmo sem ainda identificarem quem era o mesmo Cristo que nós, que nos foi revelado. E todas as pessoas ao longo das gerações dos filhos de Deus, desde o começo da história da redenção, têm algo em comum, que os iguala, nos iguala a todos perante Deus, que é uma fé firme, uma fé inabalável naquilo que não viam, naquilo que não vemos, mas que tinham e temos convicção de ser verdade por causa de quem falou aquilo, que foi o próprio Deus. Esses antigos, os pais, os anciãos, obtiveram a salvação, que aqui é chamado de testemunho, obtiveram um bom testemunho, obtiveram a salvação, olhando para a esperança unicamente pela fé. E não é isso que nós somos chamados a fazer? Os judeus, meus irmãos, em suas tradições, tinham uma enorme admiração pelos antepassados. E nós sabemos que a epístola aos hebreus é um texto dirigido aos hebreus, por isso tem esse nome. Essa admiração, e por isso que o autor cita muita coisa do Antigo Testamento, ele sabia que os seus interlocutores haveriam de reconhecer a sua mensagem. Esses hebreus da antiguidade, que honravam tanto os seus antepassados, o que era bom, tinham uma admiração que com o passar do tempo foi se transformando de admiração em veneração. E atingia as raias do irracional, ou seja, saía da razão de Deus e começou a não mais ter sentido diante do próprio Deus. Havia se extrapolado a ideia de uma admiração e chegado perto, muito perto de uma verdadeira idolatria. Eu sou filho de Abraão. Se você não é filho de Abraão, nem anda comigo. Por que ele não falava eu sou filho de Yahvé? Eu sou filho de Abraão. Eu sou filho de Davi. Vejam bem, os hebreus no tempo de Cristo já nem se relacionavam mais nominalmente com Yahvé, eram os antepassados. Poucas décadas depois, o autor sagrado estava escrevendo aos hebreus e isso voltava à tona. Isso, essa expressão quase idolátrica, na verdade já tinha se transformado num impeditivo para eles conseguirem enxergar Cristo. Não enxergavam Cristo porque tinha um ídolo na frente, e esse ídolo, na verdade, eram seus antepassados que se interpunham entre a visão da fé que eles tinham que ter de Cristo e que agora não tinham mais, por causa de algo bom que tinha se tornado algo ruim. E aqui vai um outro lembrete: a maioria dos ídolos do nosso coração começa como uma coisa boa e, com o passar do tempo, se deteriora e se transforma num ídolo nefasto que nos impede a visão clara de Cristo. Não é à toa que Calvino nos advertia: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Pestaneje um pouco ao longo da sua vida e dias depois você vai ter um ídolo para trabalhar no seu coração. Esse somos nós. O autor aos hebreus aqui destaca que, nessa curta frase, que é o versículo 2, destaca que se os hebreus realmente admiravam os antigos, eles deveriam olhar para o que eles realmente fizeram e não para a distorção que eles tinham agora em seu coração. E o que é que eles tinham feito? Eles tinham testemunhado valorosamente dos feitos de Deus. Eles tinham esperado a salvação, eles tinham olhado para frente na esperança bendita do Messias. Mas agora tantos ritos, tantos elementos tinham entrado no caminho. E aqui temos novamente: pois pela fé aqueles antepassados tão admirados e seguidos tiveram uma certeza absoluta de coisas que não tinham visto. Porque quando ele começa o versículo 2, pela fé, e o 3 também vai ser pela fé, que fé é essa? É a fé do versículo 1, que ele tinha acabado de dizer qual era. Os antepassados, eles tinham tido certezas de coisas que não esperavam e tinham tido convicção de fatos que não viram. E ele está dizendo no versículo 2, se vocês admiram tanto esses homens do passado, é isso que vocês têm que fazer. Porque eles chegaram aqui, à nossa memória, às nossas honras, pela fé e não por outra coisa qualquer. E ele tinha acabado de dizer o que era fé. E por que os do passado fizeram isso? Para deixar o seu legado, informando aos seus descendentes, para que eles soubessem que era somente pela fé que eles estariam vinculados aos pais e não por qualquer outra forma de honra que não fosse devida e estivesse no lugar certo. Por isso mesmo, só é possível manter o status de filho legítimo de Abraão. Prestem atenção, porque agora eles estão dizendo para filhos herdeiros consanguíneos de Abraão que eles só podem ser filhos legítimos de Abraão se estiverem na igreja do Senhor. Tem uma certa igreja que diz: fora da igreja não há salvação. Nós dizemos que fora da igreja de Cristo não há salvação. Paulo confirma isso lá em Gálatas 3, de 6 a 9, quando ele diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, vejam bem, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Quem tem que fé? A fé do versículo 1. São filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, que fé? A do versículo 1. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé Que fé? Do versículo 1. São abençoados com o crente Abraão. E Paulo faz uma conexão perfeita entre a fé que nos é exigida no Filho de Deus e na perseverança dessa fé decorrente com aquilo que o pai Abraão fez. Se Abraão agiu assim, por que é que vocês estão agindo diferente? Não há pai, no sentido de antepassado, mais honrado pelos hebreus que Abraão. E Paulo está dizendo, pois Abraão fez isso. Vamos seguir o caminho de Abraão. E Paulo aqui também faz referência direta a Gênesis 15, 6, que é aquele chamado impactante que Deus faz a Abraão. O mesmo propósito de comprovar a leitores hebreus de onde vinha a convicção do senhorio de Cristo. Porque naquele texto lá de Gálatas, Paulo também estava se dirigindo principalmente a hebreus da diáspora, em toda a região da Galácia. A intenção de Paulo era a mesma intenção do autor aos hebreus. Falar a hebreus o que é que eles tinham que fazer para que de fato fossem filhos de Deus, sendo filhos de Abraão, pela fé e não por uma herança genética. Amém? Terceiro ponto, que é o versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, opa, voltou para aquela questão do sensível, insensível, o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E uma das mais claras distinções entre os seres racionais e irracionais é a capacidade de distinguir racionalmente mesmo como o universo foi criado. Não pergunte ao seu gato, viu, Tati, como é que o universo foi criado, ele não vai ter resposta. Você que tem aquele doguinho em casa, não pergunte para ele como o universo foi criado. Além de ele não ter resposta, isso não faz sentido para ele, sabe? Se ele pensasse alguma coisa, ele ia dizer assim, para que estão me perguntando isso? O problema é quando isso sai da ordem dos animais, que não são os seres humanos, não são como nós, em quem Deus instalou a razão, a capacidade cognitiva da forma que nós temos. O problema é quando nós chegamos na nossa espécie e o sujeito responde igual o gato, igual o cachorro. Como é que o universo foi criado? Para que estão me perguntando isso? Você não está vendo que foi, sabe, o acaso? Você não consegue entender isso? E você diz assim, não tem como. Tem aquela figura engraçada, né, que o pessoal diz, você pega um caminhãozinho de entrega, aí ali dentro tem farinha, tem fermento, cacau em pó, tudo que você precisa para fazer, né, panificação, bolo. Aí o caminhãozinho está na estrada, ele vai desviar de alguma coisa, ele capota, cai na ribanceira, chega lá embaixo e explode. Pum. Aí começa a pular da carroceria em chamas um monte de bolo pronto. Né? Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Tá, vários bolos prontos. É mais ou menos isso, do caos absoluto, do capotamento daquele carro e do flamejar daquelas chamas, eis que do caos absoluto surgem produtos prontos, prontos para degustação. E a gente diz assim, não, eu prefiro crer que Deus criou. Eu respeito mais o hindu que diz, é aquele elefante ali que eu adoro, eu acho que foi ele que criou. Eu consigo entender o sujeito que, por não conhecer Deus, atribui a criação ao Deus dele. É mais difícil para mim acreditar que o sujeito consegue acreditar que o caminhãozinho faz bolo, sabe? Mas deixa isso para lá, isso é outra conversa. Espera-se que os seres que são racionais consigam entender o quê? Que a palavra de Deus é suficientemente poderosa e operosa para formar o universo e para criar todas as coisas. Aquilo que os antigos diziam, como vemos em tantos salmos, que Deus é o Criador dos céus e da terra. E pelo texto do autor aqui, um ser vivo que não entende que Deus é criador de tudo não pode se destacar no meio da criação irracional e nem pode ter fé. Não faz parte. A fé natural dos impenitentes nada mais é do que uma fé semelhante à fé dos demônios. Isso nos choca, né? Porque lá em Tiago 2,19 diz assim: é você crer que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Uma fé sem amor, uma fé sem fé, uma fé sem a fé operosa para a salvação, uma fé sem a perseverança, é parecida com essa aqui. Então, ter fé natural e crer na existência de Deus não representa nenhum passo em direção a Deus. Não é a fé natural que nos leva a Deus. Por isso que não adianta o sujeito fazer e acontecer e na segunda-feira, tipo, para se redimir do que ele fez no fim de semana todo, ele põe uma camisa de malha com uma palavra desse tamanho, fé, no peito e sai para a rua como se aquilo redimisse de tudo. Essa fé não adianta de nada. E o leitor, mais uma vez, nos lembra que o Novo Testamento inteiro nos adverte a respeito da desistência da verdadeira fé, da fragilização da verdadeira fé, da apostasia da verdadeira fé. E se por um lado uma fé falsa é semelhante à fé dos demônios, isso acontece porque aqueles que seguem essa fé falsa muitas vezes são levados por doutrinas de demônios. Os demônios também têm doutrinas. 1 Timóteo 4, de 1 a 3, fala disso. Temos que ter cuidado. Agora, pela fé, nós entendemos que o universo foi criado. O problema é que nenhum de nós estava lá. Rafael não estava lá, né? Você não viu quando Deus criou tudo. Nenhum de nós estava, nenhum ser vivo estava, porque não havia ser vivo. Nós só podemos olhar para esse episódio pela fé. Nenhum de nós estava lá para ver aquilo. Agora, crer nisso só pode ser fruto de uma fé genuína na mente e no coração daqueles que creem no Senhor, daqueles que conseguem entender. Por isso que é pela fé que entendemos. Daqueles que conseguem entender e têm em si mesmo a inoculação da verdadeira e clara fé de Deus em seu coração. E essa fé não apenas vai ser o registro para a nossa salvação, como vai ser também a manutenção da nossa caminhada junto com Deus. A nossa peregrinação depende de termos em nós essa fé. Nós não estávamos lá no ato da criação, nem somos capazes de ver o que não é visível. Tem filmes, né? O homem invisível, a mulher invisível, um monte de coisa invisível. O homem tem curiosidade com relação a algumas coisas. O homem tem curiosidade com relação à suspensão do tempo, né? Eu quero ser permanente. Aí, Highlander, né? Aparece aí. Quero perceber o invisível. Aí aparece a literatura, os romances, os filmes. O homem tem curiosidade em tornar sensível o que não é sensível. E nós não podemos nos dobrar diante dessa curiosidade quando falamos da fé no nosso Deus. Ele vai dizer que isso é pouco. É pouco dizer que é pela fé. Como eu falei para vocês, ele repete isso 21 vezes. Depois você conta aí, se quiser, capítulo 11 fala 21 vezes. Pela fé, pela fé, pela fé. Não conta agora não, que atrapalha o sermão. Mas põe aí o lembrete, em casa você faz isso. E ele vai dizer que isso é pouco. Porque ele não tinha tempo para falar de todo mundo que pela fé tinha vencido. Versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Ele vai dizer, não dá tempo de falar para todo mundo, de todo mundo. Eu tenho que fechar essa carta, eu tenho que acabar esse texto, eu quero mandar essa carta para vocês, eu vou falar de todo mundo, eu vou escrever uma outra carta só fazendo listinha de nomes da antiguidade. Não é esse o meu propósito. E até que ele feche o parêntese, lá no versículo 39, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Ele aqui fecha o que ele começou no versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. No 39 ele diz, todos estes, quem? Os antigos. Mesmo tendo obtido bom testemunho, confirmou, pela fé, não viram. Mas morreram tendo fé, e aquilo foi suficiente para eles. E o autor, nas entrelinhas, nos pergunta de forma muito direta, perguntando primeiramente àqueles primeiros hebreus do século I, né, que estavam lá com ele, se eles queriam mesmo se igualar aos gigantes do passado. Vocês querem mesmo ser iguais àqueles que vieram antes de vocês, que tiveram essa fé toda? Vocês querem? A resposta era simples: façam como eles, sigam o testemunho deles, tenham uma fé inabalável naquilo que lhes foi prometido, porque se foi prometido por Deus, vai acontecer. Tenham essa fé até quando? Até obterem a resposta final. Ela vai chegar. Aqueles antigos não viram, mas obtiveram a salvação, porque creram e porque a fé não saiu do coração deles. Eles já obtiveram a concretização das promessas lá no passado. Trocando em miúdos, o que ele está dizendo aqui, a geração atual tem mais motivos e mais razões para ter uma fé genuína que as gerações anteriores, passadas. Eles lutaram contra o que não viram. Nós estamos lutando pelo que já sabemos que veio e que já aconteceu, que é Cristo Jesus. Eles creram apenas na promessa, e nós cremos na promessa e na realização já vista no tempo e no espaço, lá na cruz do Calvário. Amém? Vamos para o encerramento. Essa passagem, meus irmãos, nos remete, ela é introdutória, ela vai nos lançar agora os heróis da fé, gente que não só para os hebreus, para nós também, deve insuflar em nós ainda mais a resistência contra a nossa carne e a persistência no caminho da fé. Desde o início, essa passagem nos remete àquilo que o autor quer fazer conosco, que é nos mostrar que os antigos tiveram menos privilégios, menos, vamos dizer assim, chance, menos chance prática, e mesmo assim, tantos e tantos no passado foram fiéis ao Senhor. Nós temos mais que isso. E o convite do autor é, se você já sabe, o pessoal está gostando do sermão de hoje, né? Se você já sabe, mantenha firme. Porque nós temos a concretização de todas as coisas. Então, por que continuar titubeando? Então, por que continuar tendo uma fé frágil? Se a fé genuína é o caminho para Deus em Cristo Jesus? Olhem para trás, olhem para o que os nossos pais fizeram e vamos simplesmente seguir o que eles fizeram. E a nossa fé vai ser considerada uma fé genuína perante o Senhor. Essa fé genuína é aquela certeza que nós temos de permanecermos firmes a despeito das adversidades. A partir daqui, desse momento, o autor vai citar heróis do passado, irmãos nossos da antiguidade, que eu não sei como é que vai ser lá em cima direito, mas que é possível que nós os conheçamos. Vamos ter uma eternidade para conhecer todo mundo. quantos bilhões de crentes de toda a história da redenção vão chegar lá em cima, não sei, mas na eternidade toda dá para conhecer todo mundo. Separa uma meia dúzia por dia, os dias vão ser infinitos, um dia a gente conhece todo mundo. Mas ele cita os heróis do passado para nos incentivar, para incentivar os filhos de Deus, que somos nós hoje, a progredirmos em direção à declaração tácita de um relacionamento direto com Deus, em direção à percepção que nós precisamos ter de que essa declaração procede de uma relação, de uma colocação pactual da parte de Deus para conosco. A fé nos foi dada porque Deus firmou um pacto conosco, e Ele sabe que sem fé não vamos agradá-lo, nós precisamos de fé. Mas essa fé não é natural, ela tem que ser dada por Deus. Deus nos chama, quer que andemos com Ele, é necessário ter fé, mas a nossa fé não serve. O que Ele faz? Nos dá uma fé, que é essa fé do versículo primeiro aqui. É aí que nós entendemos a conexão entre a fé em Deus e o apontar dessa fé para Cristo, para a obra de Cristo, que é a expressão máxima da ordenação pactual entre Deus e o seu povo. Cristo é o ápice do pacto. Ele é o Cordeiro Santo, imolado, para justificar diante do Pai aqueles que são dele. Não há como os nossos olhos repousarem em Cristo sem fé. Que fé é essa? A fé que é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Não queira ultrapassar os limites da percepção que Deus lhe dá e filosofar a respeito disso. Isso aqui não é para ser filosofado, isso aqui é para ser entendido e vivido. Terceiro ponto que precisamos nos lembrar é que nós temos que entender o passado. E nesse passado as bênçãos de Deus foram derramadas, estão lá, mas assim como os hebreus falharam em transformar o passado em seus ídolos, nós temos que ter cuidado para que o nosso passado, por melhor que tenha sido, não seja o ídolo que atrapalha tudo. Eu já falei aqui algumas vezes, no tempo do reverendo Joãozinho das Couves é que essa igreja era boa. Passou, meu irmão. Passou, minha irmã. No tempo da igreja primitiva é que era igreja verdadeira. Vai falar isso para Ananias e Safira. Vai falar isso para os apóstolos brigando. Vai para lá que eu vou para cá. Vai falar isso para o apóstolo tratando Marcos mal e Barnabé tendo que correr atrás para cuidar de Marcos. Vai falar isso para esse povo? Não existe gente perfeita, não existe igreja visível perfeita. Não podemos olhar para o passado imaginando que o passado é o marco regulador da perfeição da nossa fé. O marco regulador da nossa fé é Cristo, não é o que já vivemos no passado. O passado serve como testemunha. O tempo do reverendo Joãozinho das Couves foi fantástico? Foi. Guarde o bom exemplo, o bom testemunho. Louve a Deus por isso e prossiga na caminhada. Não queira voltar, a gente não volta. Crente é ovelha, não é caranguejo. A gente anda para frente, atrás do pastor. O pastor anda na frente, a gente anda atrás dele. A fé posta no lugar errado é incredulidade. A fé posta no lugar errado é igual a incredulidade, não é fé. A fé, para ser divina e operosa, tem que ser posta no lugar certo. Senão ela é errada, é outra coisa. E contra a incredulidade dessa distorção de ter a fé no lugar errado, o cristão autêntico mantém a sua fé verdadeira, mesmo lutando contra as dificuldades, quer sejam elas naturais ou espirituais. A presbiteriana também acredita em problemas de ordem espiritual, viu, gente? Está na Bíblia. A história da redenção nos conduz a entender que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vamos ver isso daqui a pouco, no versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, tenha fé, né? Que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Cristo é a solução para a redenção do homem caído. Cristo é a solução para o crente fragilizado. Cristo é a solução única, possível e total para o ser humano como um todo. E nós podemos ter aqui nesta noite essas possibilidades. É possível que alguém aqui não conheça a solução de Cristo? Para a sua salvação, é possível que alguém aqui não esteja se lembrando da solução de Cristo para o fortalecimento da sua fé, mesmo sendo crente. Não se esqueça que a fé é descrita aqui, sendo escrita numa carta para crente do primeiro século. Essa carta não foi escrita para o impenitente, foi escrita para o crente. Finalmente, meus irmãos, isso tudo ocorre quando a palavra é pregada. Tudo isso, fortalecimento, revigoramento, inoculação da fé, chegada da fé, descoberta da fé, ocorre com a pregação da palavra. E quando ela é pregada, isso acontece, pode estar ocorrendo hoje em algum coração aqui. A palavra é mais, ela é muito mais do que a opinião religiosa de alguém. É muito mais do que isso. A palavra é Deus falando. A partir do momento que esse livro é aberto e que só se prega ele, Deus está falando. E aí está a firmeza do que é superior e é durável. Nós vimos isso no versículo 34, no capítulo anterior, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, vejam bem, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Está aí a promessa, e aqueles irmãos que foram elogiados aqui, neste momento, no versículo 34, foram elogiados porque a fé deles os fazia apontar com os olhos para o que era superior e durável, que ainda não tinham visto, mas que pela fé eles aceitavam. A fé conduz, prestem atenção, a fé conduz a uma espécie de prova dos atos de Deus, mesmo antes de você os ver na prática. Amém? O Salmo 34, versículo 8, e aqui eu encerro, diz assim, com esse versículo eu encerro, porque eu acabei de falar para vocês que a fé é uma espécie de prova dos atos de Deus, e Davi, quando finge que era maluco para não ser preso e talvez até morto por Abimeleque, no começo desse salmo, versículo 8 ainda, ele diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Provem e vejam a bondade do Senhor. Você não vê bondade, mas o salmista está dizendo: provem e vejam, percebam, notem, internalizem. E só faltou o salmista dizer: sabe como é que vocês vão conseguir fazer isso? Pela fé. Aí, um pouco mais de um milênio depois, Deus usa o autor aos Hebreus para dizer para nós: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Provem isso, vejam isso. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Prove isso na sua fé, porque esse é um ato de Deus. E a fé é uma espécie de comprovação dos atos soberanos de Deus. Quer saber o que é fé? É a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, porque são fatos esperados da promessa de Deus. Se Deus prometeu, aquilo vai acontecer. Logo, por silogismo direto, crer em algo que você sabe que vai acontecer é antecipadamente comprovar que aquilo vai se dar. Amém?